no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra Operação Jurupari no Amazonas. Vigilância Animal promove semana de vacinação antirrábica em Santarém. Comunidade Tupana ganha nova escola. E município de Parintins inaugura novo complexo turístico.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Gold Plant. O objetivo foi combater o desvio de recursos públicos em vários municípios de Rondônia. As informações com Raila Vareda.
A operação foi simultânea em 8 cidades de Rondônia, dentre elas a capital Porto Velho, a fim de combater desvios de recursos públicos cometidos por associação criminosa. A ação foi realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Receita Federal do Brasil e GAECO, Ministério Público do Estado, que mobilizou cerca de 60 policiais federais. A equipe cumpriu buscas nas prefeituras de Ji-Paraná, Cacoal, Presidente Médici, Urupá, Nova Mamoré, Buritis, além da sede do consórcio intermunicipal da região Centro-Leste de Rondônia, Sincero, associação pública situada em Ji-Paraná, e ainda 2 escritórios de contabilidade, uma empresa situada em Guajará-Mirim e 5 residências em Porto Velho e Ji-Paraná. A investigação iniciou a partir da elaboração da nota técnica conjunta da CGU e TCE Rondônia, que detectou a associação, direcionamento, sobrepreço na contratação de tubos corrugados PID fornecidos pelas empresas Implemac e NV Parafusos, por meio de adesão a atas de registro de preços instituídas pelo Sincero. A polícia apurou também uma adesão suspeita de vários municípios rondonienses a atas do Sincero, embora as contratações fossem desvantajosas aos entes públicos. Foi constatada ainda a participação inclusiva de um mesmo grupo empresarial em certames milionários para aquisição de bens comuns, que em regra atraem inúmeros interessados. De acordo com a polícia, há indícios da participação de funcionários públicos que facilitaram o esquema criminoso. Os investigados devem responder pelos crimes de associação criminosa, peculato, frustração ao caráter competitivo de certame, superfaturamento de preços, direcionamento de licitação, reequilíbrio econômico fraudulento, formação de cartel, sonegação fiscal, cujas penas somadas podem chegar a 36 anos de prisão. Estima-se que o dano causado ultrapasse os R$5 milhões, valor que poderá ser maior após as análises dos materiais apreendidos. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Rondônia a gente segue agora para o Amazonas, porque a Polícia Federal apresentou o resultado de uma operação contra militares. Segundo as investigações, os militares recebiam dinheiro de uma empresa de exportação de ouro para beneficiar o garimpo ilegal no estado. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Militares de alta patente recebiam dinheiro de uma empresa de exportação de ouro para beneficiar o garimpo ilegal no município de Japurá, no interior do Amazonas. A investigação faz parte de uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta terça-feira em Manaus, Porto Velho e Ponta Grossa. De acordo com a PF, um dos investigados é o tenente-coronel do Exército, Abimael Alves Pinto. O delegado Adriano Sombra explica que o militar era lotado em Manaus e recebia dinheiro dos garimpeiros que atuam em Japurá para repassar informações sobre as operações policiais na área.
Essa operação ela iniciou no ano de 2020, após a prisão em flagrante de um nacional na cidade de Ji-Paraná. Então, com a continuidade das investigações, que o celular dele foi apreendido, foi possível obter acesso a informações de uma organização criminosa que se instalou no Amazonas, mais precisamente na cidade de Japurá. Conseguiu também visualizar que existia, no caso, um militar que estava repassando informações sobre operações, tanto da Polícia Federal, como operações conjuntas que aconteciam entre ICMBio, entre o próprio comando do Exército.
O tenente-coronel foi transferido da capital amazonense para Ponta Grossa, no interior do Paraná. No entanto, ele continuava a repassar informações sobre as operações para os líderes do garimpo ilegal da região. As equipes cumpriram 3 mandados de prisão, 2 em Manaus e 1 em Porto Velho, e 8 de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, extração irregular de minério e dano ambiental.
Existe essa dificuldade de chegar naquela região. E quando a gente consegue, de fato, ainda existe pessoas colocando em risco tanto a segurança dos integrantes da equipe como também da operação. Então isso é algo que tem que ser extirpado. A investigação está seguindo nesse sentido com o apoio da Justiça Militar e a gente espera concluir o mais breve possível o relatório final e submeter tanto ao Poder Judiciário como também à Justiça Militar, que existe uma investigação paralela tramitando por lá. Ainda tem uma nacional que está foragida e as equipes estão em busca tentando fazer a prisão dessa nacional, que é a esposa de um dos alvos principais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a importância do Lago do Maicá foi tema de encontro em Santarém. A programação foi organizada pelos alunos do curso técnico em Guia de Turismo do IFPA Campus Santarém. Confira com Daniela Pantoja.
Alunos do curso técnico em Guia de Turismo 2022.1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, promoveram nesta segunda-feira o encontro intitulado Turismo e Território, a importância do Lago do Maicá para Santarém. A programação faz parte da execução do projeto integrador, que tem como objetivo promover o debate sobre a importância ambiental e sociocultural do Lago do Maicá, bem como sua contribuição para o desenvolvimento do turismo na região, como relata Paulo Felipe, representante da turma.
A gente trouxe o pessoal do Canto do Maicá, a comunidade, para dentro do IEF, porque o IFPA é a comunidade, é onde a gente vem se educar. Então, com uma visita técnica que a gente fez ao Lago do Maicá, a gente viu o projeto, achamos um projeto um potencial muito grande para o turismo de Santarém, então a gente quis expandir. Eles estão começando. Então a gente viu o potencial e quisemos trazer para dentro da instituição o projeto para divulgar, para informar os alunos de que existe um potencial para os futuros guias que vão se formar.
A palestra Turismo e Território, a importância do Lago do Maicá para Santarém, contou com a participação da professora e doutora Sandra Souza da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Valdeci Oliveira, representante da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, e William Vitor Costa, coordenador do projeto Encantos do Maicá. Para o William, apresentar sobre a dinâmica do trabalho desenvolvido pelo Encantos do Maicá foi muito gratificante, com o objetivo de reforçar a importância desse território para o município de Santarém.
Nós ficamos felizes, né, de receber esse convite, até mesmo porque isso aqui é resultado de uma, como eles falaram, de uma visita acadêmica que eles fizeram no passado conosco, né? Eles tiveram a oportunidade de vivenciar como é que funciona o turismo de base comunitária lá no Maicá, no Pérola do Maicá, e aí ficaram realmente de fato encantados conosco, e aí para encerrar o curso deles, eles nos chamaram para encerrar com esse seminário, né? No qual nós ficamos gratificamente, né, muito bem agradecidos. E aí, de fato, com um tema bem peculiar, mas um tema que é importante nós discutimos, né? Turismo e território, a importância do Lago do Maicá para Santarém. Então nós abordamos esse assunto, que é envolvido com o turismo, né? E quão é importante o Lago do Maicá para Santarém, para o nosso município.
Já a professora Sandra Souza pontuou sobre a dinâmica do turismo de base comunitária, que é um processo em que o comunitário e ou o morador deve ser o protagonista. Neste contexto, ela reforça que o Lago do Maicá tem justamente esse potencial, que é não somente do ponto de vista da importância para o desenvolvimento do turismo de base comunitária, mas também para a valorização dos recursos naturais.
O turismo de base comunitária, ele é um processo que principalmente o protagonista do processo é o morador comunitário. Então ele precisa estar desde a fase do planejamento, que é a concepção de como fazer, o que fazer, a maneira mais adequada de se executar a proposta, o que vai apresentar, como é que vai ser conduzido todo o processo e até a sua implantação e o próprio monitoramento. Então, o próprio comunitário, ele sabe o que fazer, como fazer e aonde quer chegar. Todo esse processo de monitoramento. Então, Maicá, ele tem que ser visto não só do ponto de vista da importância para o desenvolvimento do turismo de base comunitária, mas principalmente porque existe todo um processo lá de valorização que deve ser feito dos seus recursos naturais, mas principalmente porque existe toda uma população que tem uma cultura.
Durante o evento foi feita exposição exposição e vendas de artesanatos e de produtos da agricultura familiar e agroecológica, que também fazem parte do território do Lago do Maicá. Para Zili Ramos, presidente da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, essa atividade foi uma importante oportunidade de apresentar o que a comunidade tem para oferecer, desde o turismo de base comunitária até os quintais produtivos.
A importância traz no seguinte, né, de ter assim um intercâmbio, de buscar novos conhecimentos e abrir horizontes, mostrando que a nossa comunidade tem, tanto em termos de turismo e tanto quanto dos quintais produtivos, né, que oferece também uma segurança alimentar com maior qualidade a quem produz. E também aquilo que se pode vender também, uma segurança melhor, a integração comunitária em torno da cidade, do município todo de Santarém.
A programação encerrou com apresentação musical e uma roda de carimbó. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins ganha mais um complexo turístico.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Vigilância Animal promove semana de vacinação antirrábica em Santarém. Cães e gatos com mais de 3 meses que estejam saudáveis e não façam tratamento médico veterinário devem ser vacinados. Confira Colher de Costa.
O Núcleo Técnico de Vigilância e Saúde de Santarém promove até sexta-feira a semana de vacinação antirrábica. O público-alvo são cães e gatos com mais de 3 meses que estejam saudáveis e não façam tratamento médico veterinário. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, em 2021, foram imunizados 21.979 animais contra a raiva. Em 2022, esse número quase triplicou. A campanha de vacinação antirrábica, que encerrou no dia 31 de março de 2023, contabilizou um número expressivo de 63.776 animais vacinados. A meta era de 57.000 animais. Segundo Ayrton Amazonas, coordenador da Divisão de Vigilância Animal, após esse período, a vacina só estará disponível novamente no município em setembro. Ele também cita algumas recomendações aos tutores para o transporte dos pets.
Vale lembrar que após essa grande ação, essa vacina só estará disponível novamente no município em setembro. Então você que ainda não vacinou seu pet, venha que ainda dá tempo. Não esqueça de levar a carteirinha de vacinação do seu pet. É importante que o animal seja levado por um adulto. Os cães devem estar com coleira, guia e os de grande porte podem e devem estar com focinheira de preferência. E os gatos precisam ser levados em caixa de transporte, assim evitando fugas ou acidentes.
A vacina antirrábica é ofertada pela Vigilância Animal na Divisão de Vigilância Animal em Santarém. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 4 da tarde. Vacinar os animais de estimação é importante para evitar a transmissão da raiva, que é uma zoonose, e oferece risco tanto para os animais quanto para os seres humanos. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade Tupana, na BR-319, no Amazonas, ganhou nova escola. Cerca de 140 alunos devem ser beneficiados. As informações com Anderleia Oliveira.
O atendimento da Escola Municipal Anselmo Batista da Silveira começa nesta terça-feira, após o ato de inauguração ter sido realizado no último sábado, dia 24 de junho. A escola foi construída para ampliar o atendimento aos estudantes desta localidade e também para que tenham assistência educacional dentro do seu próprio território. A gestora da nova escola, Márcia Andrade, destacou que este momento é muito importante para a comunidade, pois a escola foi projetada de acordo com a realidade.
Este é um momento ímpar aqui para a comunidade do Tupana, porque eles vão se engrandecer com a plenitude dessa estrutura que foi projetada para essa realidade. que é a zona rural, né?
Durante a inauguração, a equipe colocou em prática o projeto Arraial Literário, que busca incentivar os alunos à prática da leitura, destaca a gestora.
A abertura do nosso projeto Arraial Literário, que até porque hoje nós comemoramos o dia do São João, e nós vamos fazer esse projeto com as crianças dentro da sala de aula. E o objetivo desse trabalho é desenvolver a leitura, para que eles se apaixonem cada vez mais pelos textos literários, que a nossa clientela é infanto e juvenil, e para que futuramente possamos colher bons frutos desse grande projeto.
A estudante Carla Ávila se diz muito feliz por estudar mais perto de sua casa.
Estou me sentindo feliz que agora a gente vai estar numa escola melhor, estudar mais longe. Agora fica mais melhor para a gente estudar.
A escola está localizada no quilômetro 174 da BR-319 e atenderá a clientela da educação infantil e ensino fundamental. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins, também no Amazonas, ganhou mais um complexo turístico. A entrega do complexo da Serra da Valéria aconteceu nesta terça-feira. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A cidade de Parintins ganhou um novo atrativo turístico. O governador Iosu Lima entregou na segunda-feira, dia 26 de junho, o complexo de infraestrutura turística da Serra da Valéria, que irá impulsionar o ecoturismo na região e proporcionar mais renda e desenvolvimento para a população local. A obra do governo do estado foi realizada pela empresa estadual de turismo Amazonas Tour e inclui duas estações para a recepção dos turistas e a construção de uma escadaria com rampa de acesso para a maior comodidade dos visitantes. O governador destacou que o local foi preparado para receber bem quem visita a Serra da Valéria e o complexo turístico foi preparado também para dar conforto e dignidade para quem mora na comunidade.
E não tem como o braço do Estado, juntamente com a Prefeitura, não chegar em locais como esse, né? Dar as condições para que a comunidade possa receber melhor o seu turista, para que a comunidade tenha também sua fonte de renda, tenha as condições necessárias. O nosso povo é um povo muito trabalhador, principalmente o povo aqui de Parintins. É um povo que batalha de sol a sol e o povo que só quer a oportunidade de poder trabalhar. Então é isso que a gente está fazendo.
Além dos turistas que chegam à ilha para o 56º Festival Folclórico de Parintins, a infraestrutura turística irá atender os cruzeiros internacionais que passam pelo local, em especial na temporada de cruzeiros que ocorre de novembro a março. Na temporada 2022-2023, a atividade turística injetou cerca de R$ 3.100.000 na economia do estado. Para a temporada 2023-2024, são esperados mais 35 navios com cerca de 40 mil turistas que irão conhecer as belezas do Amazonas, como a cidade de Parintins. O líder comunitário da Serra da Valéria, Lúcio Souza Xavier, de 44 anos, morador do local desde que nasceu, pontuou que a entrega da obra era um sonho de toda a comunidade. Um dos pontos mais altos de Parintins, a Serra da Valéria, possui 152 metros de altura e oferece uma das vistas mais bonitas da região. O local faz divisa com o estado do Pará e tem 5 comunidades onde vivem cerca de 700 pessoas: Santa Rita, Betel, Betsemes, Samaria e São Paulo. Com a colaboração de Neudson Correia, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Celebramos ontem o Dia Mundial de Apoio às Vítimas da Tortura e mesmo assim parece que o fenômeno, em lugar de diminuir, vai crescendo, aprimorando e se tornando cada vez mais sofisticado e cruel. O mesmo acontece com qualquer dos temas que abrange a esfera coletiva de direitos, de necessidades humanas. Basta pensar à questão da fome, às intolerâncias étnicas e religiosas, aos próprios direitos humanos que hoje parecem ser o inimigo número um das instituições, e não só civis, mas também religiosas, que se sentem ameaçadas pelo outro, suas necessidades básicas, até por sua presença. Tudo isso vira uma bola de neve, onde todos viram inimigos de um ego cada vez mais forte e narcisista, que depois leva à falta de sentido da vida e até ao suicídio. Automutilações cada vez mais frequentes em nossa sociedade, que não mais consegue dialogar consigo mesma e com os seus membros, ficando surda aos apelos e gritos, à dor que acompanha a vida do dia a dia, até nas coisas mais simples e banais. Neste sentido, a própria política, a ciência do bem comum e protetora do cidadão, se transformou em disputa de mercado, em economia, em mercadoria de troca para disputa de poder e influências, transformando a sociedade e a vida em fator de consumo sem limites, regras e éticas alguma. Nisso tudo é lícito, permitido, e não interessa e nem preocupa por seus efeitos, porque o Alzheimer coletivo leva rapidamente a esquecer o presente, consolando-se com um passado que já não existe mais. A esta limpa geral parecem ter resistido às festas e tradições juninas, que mesmo com o passar do tempo e das gerações continuam mais vivas do que nunca e atraem e motivam as pessoas de todas as idades com música e danças coletivas que narram as histórias, as paixões e a vida do dia a dia. A mesma paixão a encontramos na tradicional disputa entre o caprichoso e o garantido em Parintins, na dança do carimbó, expressões que se tornam memória viva, memorial de uma história feita de vida e valores que atravessou séculos e que se vai perpetuando mesmo com as necessárias mudanças dos tempos e época. O segredo de tudo isso, na verdade, está no passo que elas fizeram. Não ficaram na memória, na simples celebração, mas viraram memorial, expressão de tradição e celebração da vida. Por essa razão, também as datas importantes da vida, entre elas o combate à tortura e apoio às suas vítimas, ganharão eficácia e transformarão a sociedade quando virarem no imaginário sagrado coletivo um memorial, ou seja, expressão viva do que o cultural, o social e o sagrado no dia a dia da gente. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.748 do Jornal Amazônia e Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Liege Costa, Neuselino Santarém, Raila Vareda e Yuri Bezerra. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.